se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, se o que você quer é aquilo.
Acharam que eu estava derrotado. Quem achou estava errado. Eu voltei, tô aqui. Se liga só, escuta aí. Ao contrário do que você queria, tô firmão, tô na correria. Sou guerreiro e não pago pra vacilar. Sou vaso ruim de quebrar. Oitavo anjo do apocalipse, tenebroso como um eclipse. É, seu pesadelo tá de volta, no puro ódio, cheio de revolta. Vou te apresentar o que você não conhece. Anote tudo, vê se não esquece. Você verá que não deixei me envolver. Pra sobreviver, por aqui tem que ser. Mesmo no inferno é bom saber com quem
é. É isso aí, começamos o terceiro e último bloco do Vamos à Luta com um clássico do rap nacional, Oitavo Anjo. Essa que foi lançada em 2012 pelo grupo 509E, com letra de Dexter e a produção do Mano Brown. Vamos ouvir mais um pouco.
Mas o pilantra foi sentenciado. Sua pena, morrer esfaqueado. Aqui é foda, não tem comédia. O clima é de tensão, maldade, inveja. A destruição mora nesse lugar. E mesmo assim, não deixei me levar. Subi chegar na humildade, pá. Faço o contrário. Caro pode te custar.
É isso aí, minha gente. Estamos de volta com o programa Vamos à Luta. E vamos começar agora com a Rose, né? Eu acho que essa música exemplifica, de alguma forma, aí, a questão também da ressocialização, né, Rose? E eu queria saber de você, né? Como é que você enxerga a ressocialização, né? Isso que, teoricamente, é o que o Estado deveria fazer, mas, assim, dentro do que a gente conversou hoje, dentro do que a gente vê, a ressocialização é algo muito distante, né? Porque acaba que o Estado, como ele propõe, a forma como hoje em dia a pessoa que está privada de liberdade é tratada dentro dos complexos, é uma situação muito delicada e é muito difícil, né? A situação como o Estado propõe essa ressocialização. Como é que você enxerga isso, né? Como é que você vê essa situação? Porque, ao que parece, o Estado quer mais punir do que efetivamente ressocializar. Então, conta pra gente sobre a sua experiência e como que você enxerga essas questões.
Então, eu ouvi a fala do Lucas, né? É ressocializar. Quem nunca foi ressocializado, não tem como. E dentro do sistema prisional, não tem ressocialização. Nós queremos que eles estudem, que eles trabalhem aqui fora. Dentro do sistema, não tem como ressocializar. E eu sinto isso, né, experiência própria, quando teve uma oportunidade dentro do sistema e eles deram um jeito, né, de perder a oportunidade de estudo, de trabalho, e a sociedade não se preocupa com isso. Nós deveríamos, né, lutar para que o custodiado fosse ressocializado, porque de que maneira essa pessoa vai voltar para a sociedade, né, sofrendo todas as violações de direito, todas as opressões dentro do cárcere, né? A gente presenciou, a gente recebe muitas denúncias, né, e uma que eu fiquei chocada dentro de uma unidade de progressão de regime, que era para ser modelo, o menino, né, ter a cabeça perfurada pelo médico do sistema prisional. Como que esses meninos, né, o psicológico, meninos e meninas, como foi comentado aí, né, muitas vezes abandonadas, até mesmo pela família dentro do cárcere, essas mulheres como que vão retornar, né, cheia de marcas, cheias de dores, não têm oportunidade de estudo, não têm oportunidade de trabalho, como que elas vão voltar aqui para fora, né? Então, a gente tem que pensar. O sistema não ressocializa ninguém, muito pelo contrário, né? A pessoa vem aqui para fora, perdeu todos os seus sonhos dentro de um sistema opressor.
É uma realidade muito triste, né? E é mais triste ainda, né? Nós percebemos que existem aí, né, o próprio presidente, hoje em dia, muitas pessoas da nossa sociedade, elas amplificam essa ideia de que não deve existir direitos humanos, de que não deve, que né, como a gente falou no início, que bandido bom é bandido morto, mas isso é absurdamente, é um absurdo, porque como que a gente vai pensar uma sociedade, né, se a gente não consegue lidar com essas questões, né? Se uma pessoa cumpre a sua pena, para ela poder voltar para a sociedade, poder desenvolver aí a sua vida de uma forma plena. Então é muito triste de pensar, e de pensar que existem pessoas amplificando isso. Se a gente pensa em ressocialização, a gente tem que pensar que as pessoas precisam ser recebidas pela sociedade. Infelizmente, até pelo exemplo que você traz aí, nem dentro, né, do sistema prisional, elas são tratadas dignamente, e quando voltam para a sociedade, infelizmente, essas situações acabam se desdobrando e a pessoa acaba ficando revoltada. Isso gera, eu acho que um câncer dentro da sociedade, né? Infelizmente, a gente está vendo isso amplificado. E eu quero falar uma questão com o Lucas também, que eu acho que é bem interessante nós trazermos aí para o papo, que é a questão de privatizações, né? A gente já vê o sistema prisional como ele está hoje, a gente vê os números que nós, né, estamos trazendo aí da matéria do Globo, que não para de crescer, e com as privatizações, né, Lucas, a tendência é que isso cresça ainda mais, isso vire uma máquina, e não à toa nos Estados Unidos, né, a gente vê aí o maior número de pessoas presas, e nos Estados Unidos, de alguma forma, isso também existe, né? As cadeias, elas são, o sistema prisional ele é transformado aí de uma forma privatizada, como uma empresa. Como é que você enxerga essa questão, né? Porque isso parece que é mais pensado no dinheiro do que nas pessoas, né? Que é o mais importante. Como é que você enxerga essa questão, Lucas?
Exato, Diego. Acho que a gente não pode olhar o sistema carcerário, as prisões, fora do contexto social nosso, de ultraliberalismo, né? Muitas pessoas falam, né, do Luiz Vacan e tal, da destruição do estado de bem-estar social e do aumento do estado penal e tal. Sociólogos discutem isso, se isso é aplicado ao Brasil. Isso para nós agora é indiferente, mas é importante perceber que onde o capital põe as suas mãos, ele transforma em mercadoria, né? E o mesmo acontece nas chamadas prisões privatizadas, onde cada preso é um lucro para a empresa que gere, né? No Paraná, isso tá em debate, né? Tem muita gente querendo privatizar, achando que a gestão privada é melhor. Mas a gente precisa lembrar que em 2017, quando teve um massacre lá em Manaus, as prisões onde houveram as mortes, né, mais de 50 pessoas mortas, eram prisões geridas pela iniciativa privada, né? E até falo o nome da empresa para a gente saber quem são essas pessoas, né? Chamava Humanizare, para a gente pensar que humanidade essas empresas estão construindo, né? Ou que humanidade nós estamos construindo com prisões privadas. E isso é um grande negócio. E um outro detalhe que também a gente precisa ficar atento, que as prisões, apesar de serem objeções do Estado, no Paraná já tem algumas partes privadas, né? E a gente percebe o quanto pessoas ganham, né, lucram em cima do sofrimento dos outros, né? A começar pelo serviço de alimentação, né, que quase todas as unidades são privadas, né? E aí os contratos são bem suspeitos. No Paraná já houve uma crise sobre isso, né? Uma investigação sobre a questão da alimentação de baixa qualidade, de alto custo, né? A questão das roupas também, né? Quem fornece a roupa para as pessoas presas. E outras questões, né? Recentemente eu ouvi dizer que queriam privatizar não a gestão completa, mas uma parte, né? O governo do Estado, assim como na educação, quer colocar empresas, né, em alguns segmentos, nas prisões também, né? Para lembrar o caso da Unicesumar aqui, que houve bastante repercussão, né? Então, eles queriam trocar o PSS, né, que já é uma precarização do trabalhador, que está no DPEM, por uma empresa de segurança, para fazer essa, não lidar diretamente com a pessoa presa, mas fazer todo o ao redor ali, uma movimentação das unidades. Então isso é muito preocupante, porque percebe que tem gente querendo ganhar com o sofrimento alheio, né? Tem gente querendo lucrar em cima das nossas vidas. Isso a gente precisa combater e lutar, né? Por mais que a gente saiba que é um movimento, o cárcere, ele é violento para todas as partes, né? Seja para a pessoa presa, seja para o funcionário ali, para o agente que está naquele dia a dia e se embrutece e viola direitos dos outros, e para a sociedade que sai perdendo muito mais. Então, não tem como gerar lucro aquilo ali, né? Não tem. É insano e bastante irresponsável, eu diria, pensar em privatizar aquilo. Quando a gente precisa pensar em reduzir, né, o sistema carcerário, não privatizar a sua ação.
Para a Rose, eu quero aproveitar esse tema, Rose, que você falasse um pouco, né? Vamos abrir para as considerações finais, a gente está chegando ao fim, mas para você falar um pouco sobre como você vê os direitos humanos, né? Você que também está à frente aí, que lida, né, com famílias, enfim, você já falou também. Conta para a gente como é que você enxerga isso, né? Como que é os direitos humanos para quem está nessa situação, quem convive, quem tem alguém, né, que está privado da liberdade.
Olha, quando eu percebo, ouvindo os familiares, muitas coisas passam despercebidas, porque essa falta de coragem das pessoas, dos familiares, em denunciar esse medo, essa insegurança, eu, como familiar, eu tento encorajar essas pessoas, porque se nós denunciamos, as violações já acontecem, e se nós não denunciarmos, o que vai acontecer? Então, as pessoas têm que aprender a confiar nos órgãos fiscalizadores, e eu tento passar de uma maneira em que encoraje esses familiares. Nós não podemos aceitar, nós não podemos nos calar. E cada vez mais, né, o governo que está aí, ele incentiva, né, a prática de tortura. Então nós não podemos permitir isso. Eu acredito assim que cada um de nós, né, tem o dever de mudar essa história, mesmo que seja a passos lentos, com pequenas ações. Nós temos que nos unir e mudar tudo isso, né? Toda essa opressão, todas essas violações de direitos, esse encarceramento em massa. Nós precisamos lutar para amenizar. Isso já vem de longas datas, né? Nós não podemos pensar, foi sempre assim e vai continuar assim. Nós temos que fazer a diferença na vida de alguém. E já valeu a pena, né? Aproveitar esses canais, né, audiências públicas, ir lá e falar mesmo, né, mesmo tremendo, vai tremendo mesmo, mesmo sem muita coragem, mesmo errando, uma hora a gente aprende juntos, né. Lá no começo eu ficava bem mais nervosa, hoje, né, eu pensei assim, é algo diferente para eu estar participando. Mas nós temos que ter voz, temos que estar ocupando espaços, né? E como eu falei, eu comecei essa luta pela pastoral carcerária e aos poucos a gente está vendo vários familiares de pessoas privadas de liberdade ocupando espaços, né? Seja no conselho da comunidade, na pastoral carcerária, familiares, né, que sempre estão em contato com a ALEP, com a defensoria, e nós temos que ocupar esse espaço para eles nos enxergarem e nos respeitarem, porque a pessoa, quando é privada de liberdade, ela só perde o direito de ir e vir, e todos os outros direitos lhe são garantidos, e nós precisamos cobrar isso.
Muito bacana, Rose. E é importante também, né, situar que direitos humanos não é só para quem está privado de liberdade. Direitos humanos é para toda a população. Então, a gente, às vezes, nessas ideias que estão sendo amplificadas hoje em dia, parece que quando a gente fala de direitos humanos, né, se refere a uma pequena parcela da sociedade. E não, direitos humanos é para toda a população. Isso é muito importante e isso é muito relevante, né? Lucas, então peço que você faça suas considerações finais também, né, por gentileza.
Então, agradeço ao pessoal aí do vamos à luta, vamos à luta pelo espaço, a gente trocar essa ideia sobre esse tema que é silenciado, né? Como a gente costuma dizer, não dá voto, ninguém quer discutir, ninguém quer saber. Realmente, as pessoas privadas de liberdade e seus familiares são tratadas mesmo como um lixo, assim, nem nos debates públicos são colocadas, né? E acho que é muito importante esse espaço que vocês estão abrindo aqui para a gente trocar essa ideia. Porque é isso, a gente tem que trocar ideia para... A gente tem um problema, temos que discuti-lo para ver para onde a gente vai, né? A gente já está entrando em período eleitoral e aí a gente precisa não cair no conto do vigário de quem quer resolver o problema da segurança pública com mais polícia e mais prisão. A gente precisa debater seriamente essas questões. Então, fico o meu agradecimento a vocês aí. Um grande abraço, Diego.
Bacana, nós que agradecemos, né? E estamos abertos para amplificar ainda mais esses debates, até porque esse debate é um debate que é transversal, ele vai acabar sendo um debate que vai falar também sobre saúde, sobre educação. Às vezes, quando as pessoas pensam, de novo, quando se amplifica, né, de forma vazia, né, debates tão importantes quanto esse, a gente acaba deixando de falar das coisas importantes e de como isso é importante, como falar sobre isso é importante. Não somente colocar arma na mão das pessoas, a gente tem que pensar na base, como é que a gente vai trabalhar, ressocializar, como nós vamos trabalhar a educação, como nós vamos trabalhar a saúde do nosso povo, né, para que coisas como essa não aconteçam, de um lado ao outro. Acho que a gente tem que pensar muito sobre isso. Eu quero agradecer demais, parabenizar o trabalho, né, tanto do Lucas quanto da Rose. Acho que é fundamental, e como a Rose falou, né, está adentrando outros espaços, amplificando as vozes e colocando essas questões em debate, até para a gente poder desmistificar todas essas besteiras aí que essas pessoas que estão em cargos políticos, enfim, que estão defendendo coisas absurdas, estão colocando aí para o povo, e de certa forma isso acaba distorcendo o que a gente na verdade precisa colocar como debate público sério, e isso precisa ser mudado, tá? Quero agradecer também, Lucas, e lembrar os nossos ouvintes que todas as músicas foram sugeridas pelo Lucas, né? A poesia e as outras duas músicas que iniciaram os blocos. Então, obrigado também pelas inserções, né, dos sons. Então, acho que é muito importante também a gente trazer essas músicas para os nossos ouvintes também entenderem as outras linguagens, entenderem que elas estão falando de coisas muito importantes, né, diante dos temas que nós viemos debater aqui hoje. Então é isso, muito obrigado, tá? O Vamos à Luta conversou sobre o sistema carcerário, sobre a vida de detentos e detentas e a importância dos direitos humanos, né, com o Lucas Duarte e com Rosinel de Oliveira. Meu nome é Diego Torres, junto com Felipe Magal, Diogo da Silva na produção, e Marcel Conrado, que sempre fortalece com a gente, além do Rafa Ribeiro, que hoje está no comando da mesa. A gente se despede aqui, agradeço, desejo a todos aí uma boa noite, fiquem bem, e vamos continuar debatendo temas importantes, né? Ao invés de ficar falando sobre coisas que não são importantes nesse momento. Vamos falar de coisas importantes para a gente evoluir socialmente aí e culturalmente. Um abraço, fiquem bem e até sexta-feira.
Sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. As paredes do quarto e dorme tranquilo.